Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, senhoras e senhores, iniciando aqui mais um Diário do Médio de Terreiro para nossa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira de Oxalá para muitos que assim reverenciam e observam os dias da semana. E a gente está aqui hoje para poder falar de um assunto que eu acho muito bacana e que as pessoas têm um pouco de dúvida mesmo, né? A entidade me falou o nome errado dela, não existe o nome ou coisa parecida. Vamos discutir sobre isso. Eu quero falar sobre o anonimato das entidades espirituais, né? E é algo que é próprio da Umbanda, essa dinâmica, né? Estratégico. Vou falar um pouco sobre isso aqui com você e a gente então vai poder ter um papo bacana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ajude aí a compartilhar o link para a turma chegar. E hoje à noite nós temos o último dia da nossa Semana Ubuntu maravilhosa. As matrículas para a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira estão abertas. E é o grande momento de você definitivamente ter acesso a uma formação, a um conteúdo que eu particularmente estou extasiado com os novos universos culturais, religiosos que a gente tem tido a oportunidade de acessar através desse corpo docente. É incrível que a gente está tendo contato. Então, é uma realização de extrema importância para a nossa história, para o Brasil, para todos que se permitirem a esse investimento na sua própria caminhada, tanto profissional, acadêmica, cultural, consciencial e religiosa, né? Então, está aí, está aberto. E procure mais informações aí nos links divulgados. Muito bom dia, Estela, Marcelo, Kleber, Cristina, Beth. Senti falta só ontem, Kleber. Milena, Jusilene, Alexandre, Marluce, Gabriele, Karen, Félix, Tito, Ricardo, Ferreira, vocês todos e todas. Citados aqui que são membros do canal aqui do YouTube, né? E ó, veja lá, hein? Foi publicado já essa semana uma oferenda para uma firmeza e oferenda para Xangô para você fazer nos próximos dias, tá bom? Então aproveita aí que tá exclusivo para os membros do YouTube. Então o tema de hoje ele surge da seguinte situação. Nossa, não existe o nome de uma entidade X. No sentido de que, se você for procurar onde ela nasceu, coisa parecida, não tem aquele nome, né? Você não vai ver uma pessoa se chamar Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, né? Quer ver? No mínimo, bem esquisito, né? Agora, o que a gente precisa entender é que as entidades na Umbanda, ou essas entidades, olha que interessante, as entidades que trabalham dentro da egrégora espiritual afro-indígena, elas seguem um código de preservação que é ser anônima. E por que esse anonimato existe? Porque, por exemplo, uma entidade traz o seu nome de tribo, que às vezes no nosso idioma não é nem facilmente pronunciável, que eventualmente tem parentes ainda vivo, é um exemplo, né? Isso pode causar estranhamento, problemas e etc. Isso é um ponto. Mas há algo mais que traz uma mística que eu acho muito potente, muito bonito nessa estratégia espiritual, que é o seguinte: não importa o nome e principalmente se esse espírito que incorpora na vida teve alguma relevância pública. Então veja só. A gente sabe que no Espiritismo o Bezerra de Menezes, é isso? É um sujeito que existiu, fez deixou um legado, fez um bom trabalho. E no plano espiritual arregimentou uma série de colegas que levam o seu mesmo nome. Por quê? Porque a gente vê o Bezerra de Menezes se manifestando simultaneamente em vários lugares. Então não pode ser, né? Não dá para ser. Então, dentro do Espiritismo também existe falanges, mas com nomes públicos, populares, famosos ou coisa parecida. No geral, não é assim. No geral, é o Rodrigo Queiroz que baixa ali no centro e tal, lá e que se comunica, né? É o Joaquim Silveira no outro lugar, e ok. Em alguns casos, muitos casos, existe às vezes os espíritos com nomes famosos, né? Então você vai ver os médiuns pictógrafos, pintura mediúnica, que às vezes pinta Van Gogh, pinta Picasso, Monet. E você vai passar por uma análise técnica, né, de peritos no assunto e naquele determinado artista e fala, nossa, é o traço, né? Ou é muito próximo do traço. Então, assim, ponto. De fato, é isso que ocorre. Já no ambiente de terreiro, o ambiente de como foi se desenvolvendo essas manifestações espirituais que a gente chama de ancestralidade afro-indígena, não há o porquê criar uma conexão vinculado a um possível nome, de mero vulto popular ou público. Então, o que que acontece? Adotam os símbolos. Adotam o que a gente chama aqui de nomes simbólicos. Os espíritos se organizam em agrupamentos, falanges. Essa falange tem um comandante, tem um chefe, um líder, né, de uma envergadura de consciência, de potência, de expansão magnética, né? De magnitude espiritual, mental, que vai arregimentar centenas ou milhares de espíritos sob a sua supervisão, sob o seu a sua potência, vamos dizer aqui, o seu axé, né? E nesse sentido, a falange vai se formando. Então, por exemplo, Cabocla Jurema, né? Tem várias falanges. Então, tem a Cabocla Jurema Flecheira, Cabocla Jurema da Cachoeira, Cabocla Jurema das Matas, Cabocla Jurema das Pedreiras, não importa. Mas vamos só se concentrar aqui numa específica: Cabocla Jurema. Existe a senhora Cabocla Jurema, que é um espírito de altíssima envergadura que não incorpora. Ela administra, prepara e potencializa suas falangeiras. Todas elas vão levar esse nome da sua líder, né? E vão representar ela na sua individualidade, na manifestação individual, ela fala como se fosse a própria senhora Cabocla Jurema. Então, Quem dá uma explicação bastante específica, organizada, a respeito disso numa perspectiva própria, é o Rubens Saraceni. Ele vai explicar isso, ele vai dar alguns nomes específicos. Então, a líder da falange é dona de um trono, né? É quase uma semidivindade que vai atrair os espíritos que se desenvolveram consciencialmente, espiritualmente, né, em campos da vida que conecta com ela, que faz sentido com ela, né? E elas são treinadas e preparadas para vir através das mediunidades, continuar a sua progressão, apoiar os seus membros familiares encarnados, né? Porque se tornam antepassados de quem está encarnado e continuar esse progresso a partir de uma estrutura espiritual própria. Então, o anonimato se deve nisso. A cabocla jurema que você incorpora, o caboclo tupinambá que eu incorporo, pode ter sido um tupinambá, mas pode só ser uma entidade espiritual de lastro indígena que foi incorporado à falange do caboclo tupinambá. Ele começa a usar essa insígnia, ele começa a usar essa denominação. Claro que ele tem lastro ancestral. Mas não necessariamente ele foi um tupinambá na tribo tupinambá. É mais provável que sim, mas não necessariamente. Supomos que o tupinambá que eu incorporo. Não, vou mudar o exemplo. Supomos que a cabocla jurema que você incorpore tenha sido numa vida passada. Sei lá, Joana d'Arc. Né? Uma pessoa famosa. Uma figura famosa. E é isso. Não interessa que ela tenha sido Joana d'Arc, que agora ela é tão somente a cabocla jurema. E o limite de atuação dela se deve ao campo restrito da força da liderança, que é a própria senhora cabocla jurema, que lidera esse grupo de espíritos, né? Então, o anonimato serve para evidenciar o conjunto da obra. Olha só. Aí quando a gente fala que um dos pilares da Umbanda, não quer dizer que esteja sendo praticado pelos seus seguidores, mas que a gente fala que um dos pilares da Umbanda é a humildade, é o não personalismo, aí a gente vê isso sendo confirmado nessa postura dos espíritos. Entende? É aí que você vê a confirmação, através de como a estrutura espiritual que se manifesta está organizada. Porque quer coisa mais desapegada do que não precisar, não ter a necessidade de trazer para si os méritos da sua influência, do seu trabalho? Ao entender que não sou eu, mas o grupo a qual pertenço, a família espiritual a qual pertenço, porque eu sou, ó, eu sou um fragmento dessa grande massa, desse grande corpo místico, que é a falange toda, a família Jurema. A família Pena Branca, a família. Cabocla, lírio rosa, o que quer que seja. Entende? Ou família Pantera Negra. Eu sou um fragmento. O que eu sou, só sou porque nós todos somos. Isso aí a gente vem falando muito de Ubuntu, né? Isso é um Ubuntu. Isso é muito claro. Entende? Então não precisa desse personagem, não precisa dar o nome dele. Da última vida, porque a última vida também é uma vírgula da sua existência eterna, espiritual, de suas sucessivas vidas. Né? Portanto, a gente vai compreender que o anonimato é uma estratégia de valorização da potência do corpo coletivo que é a falange. O anonimato tira a relação individualizada do sujeito, do fiel com a entidade, que começa a se relacionar com a falange. E todo o trabalho benéfico, potente, que o espírito individual faz em nome da falange, repercute para toda a família, né? É isso. Então, é por isso que você, às vezes você vê as pessoas no terreiro assim, né? É, sei lá, deve ter visto isso. A pessoa viveu uns anos numa determinada cidade, estado, e lá no terreiro que ela ia, ela conversava com o caboclo pena branca. Anos depois ela está em outra cidade, outro lugar, outro terreiro, outras pessoas, e ela encontra o caboclo pena branca. E ela chega ali no caboclo pena branca assim: ai, eu conversava com o senhor lá no outro terreiro. Não é o indivíduo o mesmo, mas ele entende que é ele, porque ele é parte da família. Ele é parte da falange. Ele traz essa legitimidade. Interessante, não é? Deu para entender? Então, as entidades espirituais que trazem nome de falangeiro, que é uma estratégia comum nas religiões de ancestralidade afro-indígena, vamos usar assim. É diferente quando, por exemplo, e no momento oportuno, a gente vai ver a fala da mãe Cláudia Alexandre, que ela trabalha com o caboclo Tupinambá. E ela foi passar uma experiência na tribo Tupinambá, real, viva, né, agora, lá no interior da Bahia. E ela presenciou, ela participou de um ritual deles lá, uma festividade religiosa deles, mística deles, que envolvia tambor, envolvia rezas e cânticos. Ali todo mundo é tupinambá, né? Todas as mulheres e homens, crianças, velhos são tupinambás. E três pessoas que estavam ali naquele ritual entraram em transe com o antepassado tupinambá. Então, aí que você entende, ó, a falange é tribo. Quando a gente tá aqui, é falangeiro do caboclo, pena branca, a gente tá falando membro da tribo pena branca, né? Pai João de Angola é um membro da família João de Angola, né? Cabocla Jurema é um membro da tribo Jurema no plano espiritual. MC Shiva, o que você está falando é verdade. O Zé Pilintra disse que pode vir com a forma que quiser, que isso é o que menos importa onde ele está e que lá ninguém tem forma na verdade. A forma depende de quem enxerga. Não é bem assim, né? Esse é um discurso bastante espírita. Merece algumas ressalvas, assim, um cuidado com essa afirmação, né? Cada um enxerga o que quer, não é bem assim. Uma entidade espiritual no plano espiritual, ela tem a forma perispiritual, sim, de onde ela está, né? Alguns espíritos, dependendo dos ambientes que ele entra, ele pode plasmar outras formas que estão dentro do seu mental pelas experiências e vidas que ele já teve. Ele não pode inventar coisas que ele não é, não tenha sido, né? Então, Caboclo Iracema é Caboclo Iracema, o Kate, né? A Caboclo Iracema que você incorpora, ela é um fragmento da tribo Iracema, da tribo Caboclo Iracema no plano espiritual. É disso que a gente está tratando aqui. Então, MC Shiva, ele no plano espiritual tem a forma que ele é mesmo, né? Ele pode plasmar uma forma de uma vida que mais agrada a ele, tudo bem, mas ele é o que é, né? Ele se apresenta na figura arquetípica que identificamos. Não entendi. Não sei se eu entendi bem, mas sim, é isso, né? Vamos lá? Querem fazer perguntas? Tá aberto a perguntas, então. Vamos aproveitar aqui uns 10 minutinhos para a gente bater um papo. Eu fico aqui à disposição de vocês, senhoras e senhores, para que possamos prosear. Prosear. Querem prosear? Eu topo prosear. Vamos aí? E os espíritos de outros universos, pluriversos, seja e galáxias. Ah, não. Aí não, né, Shiva? Não dá. Não dá para entrar nesse assunto. Aí começa uma piração, né? Eu sou incapaz, né, de entrar nesse assunto. Eu não tenho conhecimento, nem maturidade, né, nem flexibilidade para considerar que falam que são de Órion, Andrômeda e tomar no meio do furúculo. Hein? Aí vão começar a falar aí com ET. Não dá, irmão. Aí não dá. Puta baboseira pra mim isso daí. Né? Baboseira, bobagem. Vamos se concentrar no planeta Terra? Pode ser? Né? Porque se vem. Não vou entrar nesse assunto, senão eu vou ser cancelado nessa sexta-feira que eu quero passar um fim de semana em paz. Monique, isso ajudou a compreender, pois algumas pessoas acreditam que não podem existir dois ou três entidades numa mesma gira. Isso, Monique, esse é um ponto. Isso é um ponto importante. Existem terreiros mais antigos que têm essa postura, ó, não pode incorporar dois pena verde aqui ao mesmo tempo. E existe, inclusive, tem alguns motivos para isso, mas você já deve ter visto pai de santo, mãe de santo, que não admite que outro médium incorpore uma entidade igual a dele. Então, assim, é como se eu não admitisse que outras pessoas no terreiro incorporasse o tranca-ruas, incorporasse o caboclo tupinambá, como tem. E aí, o que que é isso? Por um lado, a insegurança, né? Não quer dividir o espaço de algum tipo de holofote, alguma coisa nesse sentido, mas há quem acredite que a entidade é única. Então, todos os tupinambás que incorporam no mundo é o mesmo sujeito. Não é verdadeiro. Não tem nem como ser, né? Bênção, Pai Rodrigo. Gostaria de saber, a cabocla jura é minha. Eu também, né? Parece que é um erê, né? Curumim. Olá, sou Camboni e gosto de me apresentar, mas tem médiuns já desenvolvidos que não falam seu nome. Por que isso acontece? Eu não entendi, Milena. Não entendi. Tem médiuns já desenvolvidos que não falam seu nome? O médium não fala seu nome? Não entendi. Se é isso que você quis dizer. Trabalho com caboclo sete flechas e fiz uma vivência de rapé que me levou à aldeia desse caboclo. Entendi, Vanessa. Leandra, ainda o ego é mais forte do que o propósito. A entidade, no momento que achar necessário, falará seu nome. O que importa é o trabalho feito. Entendi. Zumara, bom dia, Padre Rodrigo. Meu Exu é senhor Três Caveiras. Vem na falange dos caveiras, apesar de ter um nome diferente? Sim. Milena está tentando se explicar. Vamos lá, as entidades. Uma baiana. Vamos lá, continua. Acredito que deve estar falando de entidades que não revelam seu nome de imediato. Professor, tem faculdade de teologia de Umbanda ou só religião católica? Não tem faculdade de teologia de Umbanda. Existiu no passado, mas está desativada, né? Aí existe a pós-graduação agora. Então você pode ter a graduação que for, você faz a pós em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, o que é mais estratégico, né? Porque quando a gente vai falar de Umbanda, a gente tem que passar por todas as religiões de matrizes afro-indígena, né? A Umbanda é muito complexa nesse sentido. Então, por exemplo, na grade da nossa teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, a gente vai abordar todas as matrizes afro-brasileiras, para poder também entender a Umbanda como fenômeno afro-brasileiro, entendeu? Fino, consigo incorporar mais de um Exu? Consegue, no tempo certo. Pai Rodrigo, bom dia, Pai Rodrigo. Meu caboclo pena dourada é simples, gosta de rodar muito e se expressa muito bem, mas minha incorporação é serena. Por ele rodar muito, não deveria ser enérgico? Não. Que diz, só me chama de baiana. Entendi, Milena. Aí, às vezes, tem duas possibilidades. Ou o médium tem insegurança, ou a entidade, por algum motivo, ela não quer falar o nome da sua falange. Às vezes acontece isso. Meu caboclo. Não, vamos lá. Por exemplo, meu erê veio por anos se apresentando como Tata. Era admitido de Tadeu. É, pegadinha, né? Pegadinha do erê. MC Shiva. Válido amanhecer, considera os espíritos de todo o universo, caso você esteja interessado. Isso, vai lá. Que mais nós temos aí? Sabe o que é irritante essa coisa de falar com extra, com alienígena, né? Porque extraterrestres todas as entidades são, né? De certa forma, né? É que não traz nada de novo, né? Eu não vi nenhum espírito que se diz morador de outras galáxias trazer qualquer coisa diferente que o preto velho, o caboclo fala. Porque um extragaláctico vir através da mediunidade já é bizarro, mas vamos lá, vai, vou manter a seriedade aqui que eu puder. Por que que ele não nos traz soluções para desenvolver estratégias de exploração energética no planeta que não destrua o planeta e acaba com os problemas de guerra do planeta? Por que não traz soluções para o desenvolvimento da espécie terráquea? Mas vem aqui ficar falando de Jesus, irmão? Não dá, não dá, não dá, não dá. Desculpa. Não, é mentira que eu tô pedindo desculpa. Não dá. Foda-se, fogo no parquinho. Lide com isso. Vamos lá. Pai Rodrigo, quando temos um caboclo pena azul e um cacique pena azul, são 2 graus hierárquicos dentro de uma mesma falange? Então, na verdade, Félix, não, né? Às vezes é só um jeito de falar. Porque tem regiões ou terreiros que vêm de algumas influências que sempre usa assim, para caboclo fala cacique, né? E é isso. Agora, então, você tem que perguntar isso lá no terreiro. Agora, tem terreiro que impõe nisso uma hierarquia, né? Então chama de murubixaba, de cacique, de guerreiro, e vai criando essas definições. É isso. Pai, o senhor disse que Caboclo Jureminha é um erê. Conheço vários médios que trabalham com ela. É uma cabocla linda. Queria era saber se ela é da mesma linha da Jurema ou é outra linha. Não. Ó, falange Jurema. Existe a falange Jurema e ponto. Existe a falange da Jurema das Pedreiras. Existe a falange da Jurema da Cachoeira. Existe da Jurema Flecheira. Então são todas outras falanges também. Existe a Jureminha, entendeu? Então é isso. Aqui tá frio mesmo. Bom dia, estava no desenvolvimento e foi chamado Erese. Pela segunda vez o caboclo virou de costas para o Congá e flechou. Ah, é ritual deles, né? Tem mil explicações para isso, né? Temos um caboclo. É isso. Pelo que li sobre Pleiadianos, eles também obedecem ao nosso livre-arbítrio na evolução do planeta. Podem auxiliar, mas não interferir no processo maior. Então, Paola, eu não quero que eles interfiram. Eu quero que eles nos ensinem e a gente faz. Mas não vem ficar falando de amar o próximo. Não vem ficar falando de discurso, sermão cristão, hein? Não, isso a gente não precisa. Preto Velho dá conta, né? Caboclo tá fazendo isso, até Exu tá ajudando nisso. Não, a gente quer soluções, né? A gente quer é uma consciência de outra galáxia para chegar aqui em nós é porque tá num patamar de desenvolvimento tecnológico, boa, milhares de anos-luz na nossa frente. Então ajuda a gente a se desenvolver, né? Porra, a gente tem estudos avançadíssimos que investe bilhões de dinheiro para a aceleração das partículas, que é o estudo da física quântica, que os misticoides adotaram esse termo para ficar falando de espiritualidade quântica, a porra toda. Mas a gente não consegue ter grandes avanços nisso. A gente não conseguiu comprovar, de fato, outras realidades a partir da física, da ciência plausível. Então, se existe esses seres se comunicando de outras galáxias hiperdesenvolvidas, elas precisam nos trazer evidências, senão é fake. Fake news, é esquizofrenia, uma maluquice, uma baboseira. Então, para mim só vai fazer sentido quando vier um ser e dá a letra. Ó, seus terráqueos medonhos, a gente tira energia, né, da areia sem anular ela. E olha que simples. Combine tal elemento com tal elemento, vocês vão gerar energia abundante para o planeta. É isso. O maior problema do nosso planeta é energético. Essas guerras que a gente vê surgindo não é porque um país quer o território do outro, mas é o que tem naquele território. Ah, aquele território tem uma manta embaixo dela de 100 anos de petróleo, é disso que a gente precisa. Porque petróleo é energia, é riqueza, é ouro preto, né? Por exemplo, né? Então, exploração do petróleo é o que a gente chama de exploração energética. A gente ainda necessita muito dessa energia fóssil, que é uma bosta, né? Porra, fode com tudo a queima dele. Então aí a gente já aprendeu a extrair energia do ar. Mas é cheio de dificuldade, de restrições, né? Então, se vêm mesmo seres de outras galáxias, tem que nos ajudar, senhoras e senhores, a sair das nossas limitações. A gente gasta muito tempo, muita energia, muitos recursos para descobrir coisas, né, para o desenvolvimento do planeta. Então a gente pode só acelerar, só acelerar. É isso. O Exu que trabalha comigo por conta de questões de organização do terreiro onde eu fiz meu desenvolvimento deu seu nome misto, o nome pessoal com o nome da falange. O que que seria isso, Alexandre? Como que ficou isso no final? Pai, Caboclo Sete Flechas é de qual falange? Não, Ricardo. Caboclo Sete Flechas é uma falange, entendeu? Esses nomes são todos simbólicos. Não existe a tribo lá da região, não sei da onde que eles eram as tribos dos Sete Flechas, mas isso é uma falange, é um nome simbólico. Que significa que é uma falange que atua, aí na nossa leitura, atua sob a imantação do orixá, Oxalá, não, de todos os orixás com foco na força de Oxóssi, né? Pai Rodrigo, concordo contigo. Essa história de ET é doido de aceitar. Tanto temos que é para aprender e compreender ainda sobre nós humanos, formas de nos relacionarmos, que aceitar forças bizarras é fuga. Eu acho isso. Eu sou iniciante na Umbanda, Todos nós somos médios, mas todos podemos incorporar. Então, descubra o seu caminho, descubra a mediunidade aqui no Mediunidade na Umbanda, tá bom? Tá aqui essa resposta. Agora é o seguinte, vou concluir. A gente faz uma live depois sobre ET. Eu tô tentando evitar a polêmica, mas vocês são muito, tá vendo como se tem ET entre nós, faz a gente parar de ser assim. Ficar pondo treta em tudo, ó. Essa semana eu tô no meio de uma polêmica no Instagram, né? A gente colocou lá um trecho lá da Umbanda é preta e, nossa, tá uma porradaria lá. E é triste constatar que a gente não consegue sair da superfície, não consegue se permitir entender a fala, pesquisar sobre a fala e dialogar. A gente fica ofendido quando é dito algo que a gente ainda não sabia ou não quer acreditar. E aí vai com porrada, pedra, faca, estilingue, tiro, bomba, voadora. Então não sei que ET vocês estão ouvindo por aí, minha gente. Porque se nem Jesus deu conta, porra, imagina uns bichos verdes, umas coisas esquisitas. Não, não vai ser, não. Umbanda é preta assim, axé. Ok, mas agora você arrumou pra... Vai surgir umas pedradas. Ser humano é muito limitado, é verdade. Tudo é motivo. Então, assim, quando a gente tá brigando por coisinhas que a gente pode só constatar estudando um pouco, não precisa ser muito, muito, não. A linha do Oriente é importante na Umbanda. Vejo poucos locais que não trabalho com ela. Não. Vejo poucos locais que não trabalho com ela. Eu não sei, Monique. Eu vejo poucos locais que trabalham com ela. É poucos locais que trabalham com a linha do Oriente. O comum é não trabalhar, né? Ela é importante, como todas que são importantes. A pergunta tem que ser assim, Monique. No terreiro que tem a linha do Oriente é importante aqui, é importante ali, né? Então, o que a gente precisa compreender, por exemplo, sobre isso? O que é pilar na Umbanda é a base afro-indígena, que é então o preto velho e o caboclo. Tudo mais é bem-vindo, se tiver com intenção de boa vontade. Olha lá, ó, o Sandro já. Qual a diferença de ser preta, branca, verde, azul? Não é isso, caramba. Não é essa a discussão. Sai disso, que chato, tá chato, é feio. Porra, tô com vergonha, tô começando a ficar com vergonha dos meus compadres, umbandista. Lembrei do dia que você convidou o autor de um livro sobre ele. Ai, Aleixo. Aí como você me coloca em situação, Alexandre? Porra, velho, fica quieto, não entra nessa. Puta que coisa desagradável. Alguns especialistas do comportamento humano apontam que a sociedade está emburrecendo por conta da internet. É preciso pesquisar, mas não precisa ser muito especialista, né, para perceber isso, né? Eu acho que a gente não está emburrecendo, a gente está com excesso de informação e não estamos amadurecendo, né? É isso. Relativamente aos ao vivo, é mais importante atacar do que procurar aprender e buscar entender. Eita, os ETs estão incorporados em terreiro, é isso? É, Zumara. Terreiro, centro espírita, roda de rapé, tudo quanto é. Esse ET é muito invasor, né? Muito invasor, tipo Avatar lá, né? Chega das estrelas e vai tomando conta. Vocês têm pergunta séria? Senão eu vou desligar aqui, poxa. Pergunta de verdade, faz pergunta que a gente pode desenvolver. Sai desse assunto DT, que puta assunto chato. Chato. Cor da Umbanda, chato. Falei ontem, fiz uma live sobre isso ontem, vai assistir. Livros vendem pouco, mas páginas de fofoca bomba, é verdade. pai Adriano Camargo tem uma fala muito assertiva, quando diz para tomarmos cuidado com os doutores, conhecedores da superficialidade e saberes. Adoro, adoro essa frase dele, mas o que, que acontece? Os profundos conhecedores da superfície está falando para os novatos navegadores da espuma da onda, entendeu? Então, para quem ainda está na espuminha da onda, acha que o especialista da superfície está falando como é lá o fundo. E não, não, não dá mesmo, né? Então, não consegue ter discernimento. Acabei de chegar, qual a pauta, Agatha? A pauta acabou. A pauta foi o anonimato das entidades, mas tem um monte de gente aqui distorcendo a conversa. E eu que tô, tô como? Como que eu tô hoje? Tô sextou, né? Tô facinho, faceiro, né? Tem um monte de coisa pra fazer aqui, mas tô querendo conversar. Então diga aí. É normal ter dois guias-chefes de cabeça? Não, né? Fala, Rayane. Fala. Então não é guias-chefes, são guias-sócios, sócios da cabeça. Né? Eles têm que negociar entre eles essa sociedade. E se essa sociedade acabar? Já pensou, rapaz? Que treta. Então vamos lá, eu fiz uma ironia cancelável também, né? Que hoje é bom cancelar tudo. Vamos brigar com o Rodrigo. O que existe é assim, ó. Todos nós temos um tutor mesmo, um mentor, entidade que, pá, chefona da coroa. Mas você tem um líder de cada linha. Então, na linha de caboclo, você tem o mandatário de atuação na sua coroa. Todos os caboclos respondem a ele. Na linha de preto velho, você tem o preto velho principal, você tem o Erê principal, você tem o Exu principal, a Pombagira principal e assim por diante. Minha dirigente disse que algumas entidades que trabalham comigo têm origem na Quimbanda. Isso acontece? Sim, acontece. Vale a pena entender isso, né? Que uma informação que pode te colocar em alguns perigos, né? Qual é a Umbanda que usa uniformes iguais? Acho que todas, né? Cada terreiro tem seu uniforme ali, né? Guia de esquerda que vem falando muito palavrão, expondo a vida do médium e bebendo muito é normal? Não. Né? Isso tem a ver com o médium, né? Despreparado, descontrolado, o repertório que ele tem. E se não for um quiumba, né? Mas se for um Exu mesmo, não é o Exu. É o médium que tá cagando literalmente na... peidando na farofa, né? Peidando no padê, né? Ai, ai. De frente com o pai Rodrigo. É, podia criar um quadro. Ih, travou. Travou lá no YouTube, rapaz. O que aconteceu? Voltou. Achei muito estranho a casa de Umbanda Caboclo Mirim. A prática é muito diferente. É, serve para alguns e não serve para outros. Pai, explica por que estamos vendo tantas mulambos e padilhas tranca-rua, super empoderamento dessa corrente? Sempre foi assim, desde que eu estou, sempre foi sempre foram falanges volumosas, né? Padre, o meu amigo meu disse que incorpora Ogum, mas minha dúvida não seria um espírito da falange Ogum? Depende da perspectiva, né? Falei outro dia que minha vovó pediu para não dizer o nome dos guias que estavam se apresentando. Você disse que era para preservar. E é fato, coloquei em prática e me livrei de problemas e fofocas. Aí, Juscelene, tá vendo? Às vezes eu acerto. No terreiro que eu frequentava tinha assentamentos com osso humano. Teria algo de doutrina sobre essa prática? Eu, hein? De onde saiu esses ossos humanos, né? Assaltou? Assaltou hein? Uma cova? Ou foi... A pessoa foi morrer e falou assim, ó, pode pegar meus ossos. Ontem, no curso, fizemos padê para Exu. Já mudou para melhor a energia da minha casa no trabalho. E para manter essa boa energia, mantenha o ori, né? Mantenha sua cabeça Na potência positiva, irmão. Mantém essa chave mais tempo preservada, né? Gostei muito de suas lives com o pai Mário. Ah, eu também. Quero fazer de novo com ele. Aqui é difícil a agenda dele, mas vamos fazer mais alguma coisa, né? Eu fiz uma live com ele semana passada no Insta. Ficou sobre Kimbanda. Foda, ficou top. Ah, legal, Wagner. Vamos lá. Pombagira cucurucaia. Conhece? Sim. Sim. E não é tão incomum, viu? Pai, não consigo incorporar. Já faz um tempo, marinheiro. Antes vinha fácil mesmo, mas agora não consigo. Eu estaria desequilibrado ou estou perdendo o guia? Não necessariamente uma coisa ou outra, né? Mas precisa avaliar. Pai Rodrigo, sua bênção, o Exu que me acompanha, deu o nome Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, mas disse que não é um Sete Encruzilhadas. Poderia me explicar a diferença? Cara, é a coisa mais esquisita que eu já vi falar agora. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, meu nome é Rodrigo Queiroz, mas eu não sou Rodrigo Queiroz. Como assim? Me explica isso. Então, quem você é, né? O anonimato das entidades serve também para evitar o ego e a vaidade do médium? Não, né? Não, porque... Porque é o seguinte, ó, por outro lado, as entidades... Parte das entidades que a gente incorpora são nossos antepassados, são parentes nossos. Já pensou se você chega para sua avó e fala assim: "Vó, tô incorporando o Biso. O Biso tá indo lá no terreiro." Tem uma série de possibilidades esquisitas que podem surgir, que não é interessante acontecer, né? Vai ser vaidade se a pessoa chegasse e falar: "Nossa, velho. Tô incorporando o Steve Jobs e ele, nossa, umas mironga que ele faz lá, vixe, faz telefone quântico, você tem que ver, meu. Nossa, incrível." Então, assim, isso sim seria uma loucura, né? Uma coisa bizarra. Mas o anonimato não significa que é para isso, porque há quem fica vaidoso com a sua Padilha, fica vaidoso com a sua Quitéria, fica vaidoso com o seu tranca-rua, não é isso que vai impedir, né? Não é isso que vai impedir. Pai Rodrigo, tem como ser filho Megê de Ogum e Oxaguiã? Não entendi. Megê é uma qualidade de Ogum ou uma falange de Ogum, né? Precisa decidir o que quer, né? Tem que ser... Fã discado baseado no uniforme e nas mangas do tipo CT ou B, algum... Não, acho que você tá falando da tenda do Caboclo Mirim, né? É, isso aí. Stand-up do Pai Rodrigo. Não, gente, tô falando sério. Pai, no momento da entrega da uma oferenda, vi uma pessoa incorporar e beber oferenda, beber e fumar. Está certo isso? Esse é o problema de não jantar antes da oferenda. Vou desligar. Vou parar aqui por hoje, gente. Ela faz aquele padezão gostoso, né? Põe até um salzinho. E... Ai, ai, caralho, vocês me colocam em situação, né? Gente, muito obrigado pela audiência. Definitivamente você acessou o sistema, ainda tem muita coisa hoje. À noite estaremos com o professor Doutor Renato Nogueira falando sobre a Lei 10.639, o ensino da filosofia africana e tudo mais que vem com a gente. Bom dia, depois poderia me mandar todas as informações necessárias para começar no EAD? Entre em contato. Beijo no coração, sejam sempre aqui bem-vindos a essas nossas transmissões. Conto com vocês hoje à noite, hein? Sextou só depois da live. Semana Ubuntu aqui, eu preciso do apoio de vocês. Tá ok? Está abertas as matrículas para, efetivamente, para a nossa formação em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, reconhecida pelo MEC, e é algo que não existe no planeta um estudo tão completo sobre tudo isso. Beijo no coração, bom final de semana, juízo E a gente volta também. Quem não me vê hoje à noite, vai me ver segunda-feira aqui com o Café e Axé, que aí é esse bate-papo num segundo. Valeu!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.